Nós vamos ter a honra de receber o senhor Valmir Gomes Dias. Ele é ouvidor-geral da União, da CGU, Controladoria Geral da União. Olha só, hein? Que responsabilidade, hein, Valmir? Seja muito bem-vindo. A palavra é sua, por favor.
Obrigado. Eu espero estar à altura, então, da responsabilidade, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho para vocês sobre a Lei de Defesa do Usuário. E para iniciar, fazendo a pergunta, né, se o município de vocês está pronto para a Lei de Defesa de Usuários? Quem que conhece a Lei 13.460?
Quem?
Não? Não? Pode levantar, Marcos. Você conhece. Bom, então vai ser bem produtiva a tarde de hoje. A gente vai ter a oportunidade, então, de discutir a Lei de Defesa do Usuário, que começou a entrar em vigor, porque ela está dividida em três etapas a sua vigência, né? Ela entrou em vigor para União, Estados e Municípios acima de 500 mil habitantes a partir de junho do ano passado, para os municípios entre 100 mil e 500 mil em dezembro agora do último ano, e a partir de junho, agora, próximo, entrará em vigor para os municípios abaixo de 100 mil, ou seja, estará com sua vigência plena em relação a todos os seus dispositivos. E é muito interessante e importante que vocês tenham conhecimento da legislação, porque ela traz profundas mudanças na administração, especialmente a administração municipal de pequenos municípios, que, por vezes, tem uma estrutura menor, mais enxuta, e necessita fazer adequações para executar as atividades que estão previstas na legislação. Antes, porém, de falar especificamente da lei, queria voltar um pouquinho no tempo, né? Não muito, né? Só até a década de 80. Quem lembra da década de 80 não precisa levantar a mão, né? Mas só para a gente refletir um pouquinho. Então, o que nós tínhamos na década de 80? Ou melhor dizendo, o que nós não tínhamos na década de 80, por exemplo? O Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor que todo mundo conhece, né? Então, hoje, a gente tem uma série de direitos em relação à nossa relação de consumo privado que a gente não tinha na década de 80. O Código de Defesa do Consumidor foi lançado em 1990 e começou a sua vigência em 91 e a gente passou a observar profundas mudanças, né, no comportamento da relação de consumo. E alguns exemplos. Por exemplo, ali a gente tem uma matéria, que eu trouxe um excerto dessa matéria, que ela comemorou os 25 anos do Código de Defesa do Consumidor lá em 2015. E traz alguns trechos interessantes. Por exemplo, você entra no supermercado e pega um pacote de pão de forno. Olha a embalagem em busca do percentual de gordura do produto, mas não encontra nada. Tenta então verificar se o pão está dentro do prazo de validade, só que essa informação também não está evidente. Bem-vindo, você está nos anos 80. Isso era normal naquela época. Hoje, o pessoal aqui quer saber até a informação nutricional, né? Quanto tem de caloria disso, quanto tem de gordura saturada e tal, o pessoal fitness aí, não é? E a gente não imagina mais entrar no supermercado, numa determinada loja, num determinado comércio e não ter certo tipo de informação, é básico pra gente. Em 80 não era assim. Não é? Antigamente, se eu entrava com uma ação contra o fabricante, eu tinha que provar que o produto era defeituoso, por exemplo. Hoje é o fabricante que tem o dever de provar. Então, hoje a gente tem uma série de mecanismos, tem juizados especiais, tem PROCON, né? Temos o consumidor.gov para resolver atritos de consumo, mediar atritos de consumo com prestador de serviço, enfim. E a gente não tinha época. Isso foram grandes avanços que a gente teve ao longo do tempo, mas essa realidade não foi instantânea. A gente não estalou o dedo e em 91 estava tudo resolvido. Foi um conjunto de ações, uma mudança de cultura, né? Hoje em dia a gente tem sanção, por exemplo, para quem vende alimentação vencida, que pode levar à prisão, certo? Então, uma série de avanços que nos levaram na relação de consumo. E se a gente for, então, para a relação de usuário de serviço público? Todos nós aqui, sem exceção e sem medo de errar, eu posso afirmar, todos nós somos usuários de serviço público. Quando vocês chegaram aqui, ó, nós estamos aqui hoje com energia elétrica, fruto de uma concessão de serviço público. Vocês passaram por uma avenida asfaltada, fruto do serviço público, iluminação pública, e assim por diante. né? Alguns pegaram transporte público, outros não, mas enfim, que ele possa melhorar a prestação desse serviço. Certo? Então, mais do que uma imposição legal e da possibilidade de enxergar o cidadão enquanto indivíduo, ver a face do cidadão quando for atender aquela demanda pontual dele, enxergá-lo também em conjunto com outras manifestações para tratar essas informações, para trazer soluções coletivas para a prestação de serviços, serviços públicos. Então, essa lei, ela tem abrangência nacional, né, todos os poderes, né, ela abrange todos os níveis da federação e de forma direta ou indiretamente pelo Estado, e vai trazer um impacto, então, muito grande para vocês, prefeitos e prefeitas dos municípios abaixo de 100 mil, porque para os demais já trouxe. O prefeito pode até estar sabendo, mas já trouxe esse impacto, e já trouxe essa obrigação. Traz alguns princípios no atendimento ao usuário de serviço público, princípios importantes, princípios que demonstram a importância, a atenção que deve ser dada ao usuário, enquanto o cidadão, enquanto usuário de serviço público, ou seja, que o serviço seja prestado com regularidade. Não é incomum a gente se deparar com serviços que quando o cidadão vai procurar, né, ele não está sendo prestado naquele momento, ele teve uma interrupção rotineira, isso não pode acontecer. Então, há esse princípio da regularidade na prestação desse serviço. A continuidade, assim, então o serviço ele é posto à disposição daquele grupo social, da sociedade ali, para que tenha uma continuidade na sua prestação e não para que seja interrompida a todo momento. Então, muitos dos senhores, quando assumiram o mandato, já tinham serviço que não poderiam pagar, certo? E pega uma gestão, virada de ano, aquela questão toda, tem que pagar um monte de contrato que já estava vigente, né? Serviço de limpeza urbana, não é verdade? Então, que não pode parar, não tem que ter uma continuidade. A efetividade desse serviço, esse serviço, ele tem que atender ao fim a que se destina. A segurança também na prestação desse serviço. Então, o serviço não pode ser posto à disposição do cidadão para colocá-lo em risco, né? Então, quando os senhores lá vão fazer a prestação do serviço de transporte escolar, o ônibus, a van, enfim, o veículo, tem que estar em condições que não coloquem em risco a situação, a integridade de uma criança que está sendo beneficiada daquele serviço. A atualidade, nós estamos hoje num mundo com bastante tecnologia, enfim, e por vezes a gente se depara com soluções que hoje não atendem mais o que atendiam. Não atendem mais a necessidade, porque essa necessidade mudou com o tempo. E hoje a gente precisa de soluções mais modernas, mais dinâmicas, para que esse serviço ele seja atual, hein? A generalidade, ou seja, a gente vai colocar um serviço que seja restrito a uma pessoa, e o serviço tem que atender a um grupo social que seja objeto daquela política do Estado, daquele serviço. A transparência na prestação desse serviço e a cortesia. A cortesia no atendimento. Por vezes nós temos serviços que o cidadão já chega fragilizado, já chega numa situação difícil, e ter um atendimento com um sorriso, ainda que seja para tomar um não, por vezes é muito melhor do que um talvez com a cara fechada. Né? Então, ter essa cortesia no atendimento, tanto daquela primeira linha de atendimento ao cidadão, aquela área finalística lá da prefeitura, que vai dar aquele primeiro atendimento, quanto depois, numa área de ouvidoria, quando o cidadão vai fazer uma manifestação, né? É importante. Por vezes, o cidadão pode ir numa ouvidoria para fazer um elogio, porque foi bem prestado serviço. Chega lá, o pessoal da ouvidoria está com a cara fechada e não vai nem ter vontade de elogiar, né? Então, são questões importantes que a gente deve abordar em relação, considerar em relação aos princípios trazidos pela lei. E a lei, no campo da manifestação do cidadão, na manifestação do usuário de serviço público, traz alguns conceitos também. Traz a reclamação, né? Quando o cidadão, o usuário, não está satisfeito com o serviço, ele quer fazer alguma reclamação sobre aquela prestação, denúncia se eventualmente ele identifica alguma irregularidade ou ilegalidade na conduta de um agente público, na forma da aplicação do recurso relacionado àquele serviço, sugestões, o que é muito interessante, porque as sugestões, por meio das sugestões, o cidadão ele pode, que é o usuário, é o beneficiário final daquele serviço, ele pode propor melhorias. E para os senhores gestores, senhoras gestoras, isso é muito interessante, porque é a oportunidade de ter informações do usuário final daquele serviço sobre o que pode melhorar. Ele conhece aquela prestação, ele usa aquele serviço, ele vem propor algo para melhorar aquela prestação. Então, é uma informação que pode ser muito rica para a gestão. Elogios. Então, temos várias situações de elogio na prestação de serviço. Então, quando o cidadão se sente bem atendido, ele vai fazer lá o elogio devido, né, pela prestação daquele serviço. Alguns ministérios no âmbito federal, a gente tem até a prática de ter um mural de elogios. Né? Lá na CGU a gente tem, alguns outros ministérios têm também. Quem divulga o elogio para determinado servidor, isso é muito positivo também. É um fator que pode ser motivacional para as equipes. Por vezes a gente tem equipes com uma estrutura pequena, uma estrutura muito enxuta para realizar aquela atividade, com a remuneração talvez não seja a melhor possível, mas pelo menos ter a satisfação de receber o elogio e ter esse elogio divulgado pode ser uma estratégia interessante de gestão também de equipes. E demais pronunciamentos. Então, se o órgão quiser criar outros tipos de pronunciamento, também tem essa possibilidade. Nós, por exemplo, no âmbito federal, a gente criou a solicitação, né, e tem o Simplifique. O Simplifique é um programa no âmbito federal que você faz, que o cidadão ele pode fazer propostas de simplificação administrativa, o gestor ele acata ou não aquela manifestação e firma um pacto com o cidadão com prazo para implementar, se ele acatar. Que é bem interessante também, porque com a visão do cidadão você pode fazer melhorias, simplificações no seu processo. Boas ouvidorias conectam você e o seu munícipe. Isso é interessante. A lei traz a ouvidoria como um mediador entre o Estado e o cidadão. E como mediador, muitos problemas podem ser resolvidos a partir de uma atuação de uma boa de ouvidoria e muitas soluções futuras podem ser propostas a partir também de uma boa ouvidoria. E por que conecta, então, você gestor ao seu munícipe? Porque um cidadão que tem uma demanda atendida ou que é escutado, que tem uma resposta sobre sua manifestação, ele passa a ter um senso de pertencimento maior com aquele município, com aquela gestão, enfim, ou com aquele serviço. Porque ele percebe que a opinião dele é importante, ainda que não seja implementada. A lei traz, por exemplo, que nas manifestações de ouvidoria nós temos 30 dias para dar uma resposta para o cidadão, prorrogado por mais 30. Então, quando a gente dá uma resposta que ele entende, que aquela resposta considerou o caso concreto dele, considerou aquela situação pontual que ele apresentou, ou que gerou uma medida coletiva mais ampliada, para ele é muito importante isso. E vocês ganham um parceiro na gestão de vocês quando vocês fazem isso. Então, uma boa ouvidoria, bem estruturada e qualificada, certamente vai trazer frutos para a gestão municipal, no nosso caso aqui especificamente falando. Como, por exemplo, a promoção da participação social, porque você tem diretamente a atuação do cidadão na gestão. Ele votou, elegeu o prefeito, mas ele não parou por aí. Ele se manifesta, ele elogia, ele reclama, ele denuncia se for o caso, não é? Ele faz sugestões, e com isso, ele está participando ativamente da gestão. A ouvidoria também promove a mediação e conciliação de conflitos. Às vezes tem questões simples. É interessante como, por vezes, questões simples podem ganhar uma proporção imensa. E a ouvidoria pode mitigar esse problema. O cidadão faz um questionamento, uma reclamação, ou faz uma solicitação, a ouvidoria entra em campo, a área lá que é responsável por atender deu uma resposta meio torta. Aí o pessoal da ouvidoria olha, pô, mas não é isso aqui, eu sei que não é assim. Aí entra em contato com a área, eu falo, cara, essa é a resposta mesmo? É assim mesmo? Não tem como dar uma resposta melhor nisso? Eu sei que tem aqui esse fluxo assim, assado e tal. Ah, é verdade, pô, é só isso? Era só isso. E mudou a resposta. Então, uma boa ouvidoria também tem esse papel, pode contribuir muito com isso. Outra questão importantíssima, coleta e análise de dados sobre satisfação. A ouvidoria, ela pode, ao receber essas manifestações, ao tratar, coletar informações sobre a satisfação do cidadão em relação às respostas que lhe são apresentadas. E com isso,
fornecer, mais uma vez, insumos importantes para a gestão. Né? A lei traz uma série de obrigações, como a divulgação da lista de serviços que são prestados por vocês, a apresentação de carta de serviço, enfim, uma série de questões, a avaliação dos serviços públicos, e a ouvidoria pode ser muito útil nesse papel. Realização da análise dos processos da administração para proposta de simplificação, que é efetivamente coletar, com foco, então, do cidadão, informações para reavaliar processos internos, externos, enfim, que possam simplificar a ação administrativa. Por vezes, o gestor, na sua área de competência, ele está no dia a dia, na correria do dia a dia, e não consegue vislumbrar soluções que talvez fossem simples de implementar. E a partir de uma avaliação das manifestações que os cidadãos apresentam, ele pode ter esse insight e promover melhoria da gestão. A oportunidade de aperfeiçoamento de políticas e serviços públicos. Então, é uma consequência de todas essas etapas, assim, que a gente consiga aperfeiçoar, então, essas políticas e serviços. Bem, quem aqui tinha a ideia dessas atividades, dessas atribuições? Quem não tinha e vai passar a dar uma atenção, um carinho especial quando chegar agora no município? Bom, vira o celular para lá que tem mais gente, mas não levanta. Assim. Enfim, mas é isso, gente. Então, assim, por vezes a gente não tem noção de informações que estão disponíveis. Desde 2017 a gente já tem essa obrigação, tem que se preparar para esse momento e tem municípios com menos de 100 mil habitantes para implementar uma série de medidas. É que, por vezes, os gestores não têm conhecimento da informação. Assim, aproveito e fique à vontade para quem quiser fazer alguma pergunta, ponderação. Assim, se fizer reclamação, solicitação, pode entrar no sistema de ouvidorias também, assim, fazer para a gente. Pois não? Ah, boa pergunta. Vamos lá. Rede Nacional de Ouvidorias. Desculpa, o senhor é... Sou o Marco Alonso, prefeito de Cássia, é isso? Ah, isso. Perguntou sobre o software do governo federal, né, disponível para a ouvidoria, certo? Vamos lá. Nós temos uma rede nacional de ouvidorias. Ela já existia desde 2015, dezembro de 2015, com um programa de fortalecimento de ouvidorias que oferecia uma série de instrumentos aí de capacitação, sistema, né, orientações técnicas, enfim. E agora, dia 11 de março, foi publicado um decreto que institucionalizou essa rede. Então, hoje, nós temos uma rede via decreto, né, que congrega, então, órgãos da União, Estados, Municípios, todos os poderes. Certo? Ela já começa grande, porque, como ela já vem desde 2015, ela já tem mais de 800 participantes, então, uma grande capacidade, uma possibilidade de ampliação imediata. E ela tem a finalidade de integrar ações de simplificação desenvolvidas pelos ouvidorias, e a adesão possibilita o uso gratuito do sistema EO, que é o sistema de ouvidorias, que a gente tem no governo federal, então a gente tem esse sistema, a gente disponibiliza esse sistema nacionalmente, nós temos o EO Nacional, que é o sistema integrado para as ouvidorias. A gente também promove capacitações e disponibiliza material técnico e orientativo por meio da adesão à rede. Né? Tem informações lá no site, ouvidorias.gov.br, bem atualizada já, sobre essas medidas, e temos um stand aqui, inclusive, na entrada aí da CGU, que você já pode fazer o termo de adesão ali, dar os dados e já sair quando voltar para o município, o sistema já está funcionando. É prático. E o web não tem custo, porque ele é uma plataforma web, é só dar o dado de quem vai ser o usuário da prefeitura, lá na sua ouvidoria, que já pode começar a utilizar o sistema. A gente avançou bastante na utilização do sistema, então, de janeiro de 2018, a gente partiu do âmbito municipal de 270 para até ontem 670 unidades municipais, de ouvidorias municipais utilizando o sistema. O Estado também teve um avanço, né, União, o Estado são de 55 para 314, União de 163 para 350, que no caso da União é obrigatório. Então, todas as ouvidorias hoje utilizam já o sistema. Mas um avanço interessante no âmbito municipal, que é onde nós temos o maior volume de manifestações de outros entes, né, tirando o governo federal, depois logo em seguida vem as manifestações dos municípios. Nós temos 440 mil manifestações no sistema até atualmente, até ontem.